Beatriz Rey é investigadora na Hopkins, em Washington, D.C. Fala connosco agora a partir dos Estados Unidos, mas vamos falar sobre o Brasil e sobre as eleições que estão marcadas para este domingo, para que o povo eleja um novo presidente. Esta conversa acontece no mesmo dia em que a Folha de São Paulo publicou uma notícia em que dá conta de que o partido de Jair Bolsonaro, o atual presidente brasileiro, pagou 225 mil reais ao Instituto Voto Legal. Um instituto que, ainda nesta semana, fez um relatório onde questionava a segurança das urnas eletrónicas. Ora, Jair Bolsonaro tem criticado precisamente este modo de votação, com recurso às urnas eletrónicas, e há quem suspeite que estas críticas ao voto eletrónico sirva depois como base para criticar os resultados eleitorais. Eu começo por perguntar, Beatriz Rey, se esta notícia que surge agora sobre, enfim, esta tentativa de suborno, pergunto se isto é um sinal de que Bolsonaro não vai aceitar os resultados das eleições em caso de derrota.
Eu acho que esse é um dos sinais, né? O presidente Jair Bolsonaro tem dado diversos sinais de que ele não vai aceitar o resultado das eleições. Isso há algum tempo já. Ele vem numa campanha para descreditar o sistema eleitoral brasileiro. Ele tem colocado em xeque a urna eletrônica. As Forças Armadas, inclusive, fizeram uma série de demandas ao TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então há uma movimentação aí do presidente, dos apoiadores do presidente e um pouco das Forças Armadas de contestar o sistema eleitoral. Recentemente o TSE acatou algumas das sugestões das Forças Armadas, a gente vê uma diminuição aí da contestação das Forças Armadas, mas o presidente e o partido dele, ontem a gente ficou sabendo que eles ainda continuam nessa campanha de descrédito do sistema eleitoral. Então acho que são vários os sinais de que ele não vai aceitar o resultado das eleições.
E Beatriz Rey, queres dizer também que não vamos ter aqui uma transição pacífica do poder caso Lula da Silva seja o vencedor?
Não, eu acho que não. Eu acho que o consenso entre os especialistas, entre a gente, é que algum nível de caos a gente vai ter. A gente ainda não sabe qual que vai ser o nível, né? A gente tem percebido uma movimentação forte de muitas pessoas para o lado do Lula nessas últimas semanas de eleição. Só que ainda não está claro, por exemplo, quanto de apoio o Bolsonaro vai ter do próprio partido, sendo que, como você bem colocou, que ontem a gente teve essa nota saindo do partido dele, o PL, questionando o voto, o sistema eleitoral. Então a gente não sabe exatamente quem ele vai conseguir mobilizar. O que a gente sabe é que ele vai mobilizar, ele vai tentar mobilizar, porque ele tem dito que ele não vai aceitar o resultado das eleições, que não, que enfim, se o voto não for para ele, ele não acredita que a eleição foi justa, foi livre. Então, a transição de poder não vai ser pacífica como foi em todas as eleições anteriores no Brasil desde a redemocratização.
O que obviamente já levanta aqui alguns sinais de alarme. E, doutora, já que falou aqui nesta questão do apoio que um e que o outro candidato podem ter, deixe-me só relembrar aqui os dados que constam no agregador do Estadão. É um agregador que, como o próprio nome indica, agrega os resultados de várias sondagens e depois faz uma média com todos esses dados e que indica que Lula da Silva tem a possibilidade de vencer as eleições já na primeira volta com 52% dos votos e Bolsonaro ficaria em segundo com 35%. Isto é uma média de todas as sondagens que foram feitas, ou pelo menos que foram aqui incluídas neste estudo do jornal Estadão, desde abril. Doutora Beatriz Rey, como é que nós podemos interpretar, antes de começarmos a interpretar os resultados, não é? Como é que podemos analisar aqui uma sondagem? É uma informação fiável no Brasil? E eu pergunto isto porque em Portugal as coisas nem sempre são assim. Já tivemos casos em que um candidato aparecia ia à frente nas sondagens e depois acabou por perder as eleições. No Brasil, conseguimos confiar neste tipo de dados?
Historicamente, sim. Agora, 52% tem margem de erro. Você imagina que vai ser uma eleição muito apertada no primeiro turno, né? Então, acho que por mais que as pesquisas, na média aí que você colocou a tendência, mostre que a vitória no primeiro turno é possível, a gente não sabe dizer o quão provável ela é, porque é uma margem muito apertada, é uma eleição muito polarizada. Então, eu acho que eu não ficaria surpresa se a gente for para o segundo turno. A gente tem uma tendência de crescimento do Lula, nas últimas semanas. Hoje nós temos mais o último debate antes do primeiro turno, se forem dois turnos. Pode ser que aconteça algum tipo de movimentação. Acho difícil, porque eu não acho que o debate tem todo esse poder, mas assim, a tendência é essa, mas a gente não consegue ter das pesquisas se vai ser primeiro ou segundo turno, porque está apertado, tem margem de erro.
E então, olhando aqui para a outra parte das sondagens, que é que já recolheram dados para a segunda volta, também voltam a dar aqui vantagem para Lula da Silva. Dizem que no segundo turno, Lula iria ter 57% dos votos e Bolsonaro teria os outros 43% que faltam para fazer os 100%. Conseguimos, a partir daqui, já dar a vitória de Lula da Silva praticamente como certa?
No segundo turno, sim. Eu acredito que sim, porque a gente tem outros candidatos, né, que estão no primeiro turno, que obviamente não fariam parte do segundo, e vai haver uma migração de voto. E eu imagino que muita dessa migração vá para o Lula. É isso que as pesquisas estão mostrando. Então, eu acho que indo para o segundo turno, o Lula se elege. Agora, a questão, para mim, mais importante, é o que vai acontecer no pós-eleição e como essa transição de poder vai acontecer, dado que o presidente está nesse esforço de não aceitar o resultado das eleições e de atacar a democracia brasileira.
Acaba por ser então, digamos, a única incerteza que podemos ter nas eleições, por enquanto.
A incerteza em que sentido da transição?
Em que, exato, em que não se sabe, ou seja, já estamos à espera que Lula da Silva seja o vencedor, mas não sabemos como é que Bolsonaro vai fazer a transição de poder.
Exatamente, essa é a minha avaliação.
E Beatriz Rei, também há aqui algumas pessoas indecisas, ou que mesmo nas sondagens dizem que vão votar em branco ou que vão, depois entregar um voto que será, anulado. Estas pessoas, podemos dizer que são indecisas e que poder é que elas podem ter ainda para mudar o resultado das eleições?
Olha, é difícil saber, né? É difícil saber porque essa, mais uma vez, é uma eleição polarizada. Então, quem anula, a gente pode inferir que não se sente representado aí pelas duas opções. Agora, esses indecisos, assim, pode haver alguma movimentação de última hora. Difícil saber quanto isso vai. Eu acho que isso pode, inclusive, mexer com essa margem aí apertada no primeiro turno. A gente vai saber isso melhor no domingo, né? Quando a gente tiver os resultados dos votos em si, porque eu acho
Exato.
que aí é uma nuance que as sondagens não tem como puxar.
Mas apesar de ter aqui ou poder vir a ter aqui algum impacto no primeiro turno, os indecisos ainda podem mudar o resultado para o segundo turno?
Pode, enfim, é justamente por essa eleição ser bastante polarizada, né? As duas últimas eleições no Brasil foram muito polarizadas. A gente vem dessa tendência, essa tá assim, vai se manter esse padrão. Assim, uma coisa que é importante ressaltar, o eleitorado brasileiro, no que diz respeito principalmente à eleição presidencial, ele se estrutura como sendo a favor do PT e anti-PT, né, que é o partido do Lula. Então é uma eleição em que vai polarizar, né? Tem dois polos mesmo. Então essas pequenas coisas, indecisos, enfim, isso pode alterar, pode dar vitória para o Lula no primeiro turno, pode não dar vitória para o Lula, porque a diferença é muito pequena.
E pegando aqui nessa questão da polarização do Brasil, esta realmente acaba por ser uma eleição muito entre duas pessoas, não é? Entre Lula da Silva e Bolsonaro. E basta olhar aqui para estas sondagens para ver que o terceiro candidato com mais intenções de voto é Ciro Gomes, que só tem 6%, não é? Comparado com os 35% de Bolsonaro e com 52% de Lula da Silva. Portanto, temos aqui um Brasil dividido. Como é que fica o país no final das eleições? Ainda é possível voltar a unir o povo brasileiro?
É possível. Uma das questões que eu acho que a gente vai ter que pensar como país é como fica o bolsonarismo não institucionalizado, né? Uma vez que o Bolsonaro não esteja mais no poder, ele tem um movimento que assim, ele tem aí entre 25% e 30% do eleitorado. Essas pessoas não vão deixar de existir, né? Enfim, eu acho que um esforço do governo Lula vai ser dialogar com essas pessoas. É possível, acho que a gente vê essa formação dessa frente ampla agora na campanha do Lula. A gente vê várias pessoas que eram rivais do Lula em eleições anteriores se aproximando deles, ou, por exemplo, a Marina Silva, que foi candidata à presidência, teve uma rixa com o PT, decepção com o PT, se aproximou do Lula, está apoiando o Lula. Agora, a questão é se ele consegue levar essa frente ampla eleitoral para governar. Acho que vai exigir dele muita, muita astúcia política para compor, principalmente na relação com o Congresso, porque a gente vai ter um Congresso que vai tender mais à direita, né? Então vai depender de como ele compor, de como ele fizer essa composição de governo, de maneira a representar mais a população, né? E tudo isso quer dizer, não compor, não governar, pensando só no partido dele, nos apoiadores do partido dele, do PT. Então, acho que tem que ampliar aí esse leque. É possível, mas vai exigir muita astuta, vai ter que ser muito astuto politicamente.
Podemos dizer que o maior desafio de Lula vai ser mesmo convencer os apoiantes de Bolsonaro de que o Lula consegue ser melhor presidente.
Eu acho que assim, tem uma parcela que ele nunca vai conseguir convencer, né? Eu acho que assim, comparações com os Estados Unidos são complicadas, mas aqui a gente tem uma parcela do eleitorado que é bem, se identifica muito com esse presidente Donald Trump, e isso não muda, né? Agora, nesse esforço de composição, quanto mais atores ele conseguir, quanto mais partidos ele conseguir, ou forças políticas ele conseguir dialogar, melhor para o país, né? Que não seja um governo só para a esquerda e para os partidos que estão em volta do PT. Acho que e ele vai ser obrigado a fazer isso, porque o Congresso vai ter uma composição que vai exigir dele uma gestão de coalizão mais inteligente.
O que é que nós podemos então esperar de diferente de Lula da Silva, da anterior presidência que ele já teve, agora para uma possível nova presidência que terá, no, neste fim de semana?
É um país completamente diferente, né, de quando Lula foi presidente. Lula pegou a presidência na primeira vez, saindo de um período em que o Fernando Henrique tinha deixado o país, sim, com crise econômica, mas um país em que a economia estava fortalecida, a democracia estava fortalecida, foi um processo de transição pacífico. A gente vai sair de um período Bolsonaro numa situação muito mais frágil, democraticamente falando. O país voltou a ter o problema da fome, a gente está com inflação. Então, Lula vai pegar um país muito mais fragilizado. Eu não espero um governo extraordinário. Acho que assim, vai ser um governo com muita sorte, ele vai conseguir conter danos. A gente ainda não tem muita clareza sobre o que ele vai fazer na política econômica. Ele não tem dado respostas muito claras sobre isso, que para mim é problemático. A gente vai, mas ele vai ter que, enfim, ele não vai ser um governo do jeito que foi antes, porque o país não é o mesmo. O país está numa situação muito diferente e na minha avaliação, pensando na qualidade da democracia, da economia, de inclusão social, um país piorado, né?